Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Saudações para você que nos escuta de onde quer que você esteja, seja em um dos seis países do Six Nations, afinal, é o campeonato de rugby mais tradicional deste planeta, não sei de outros, mas pelo menos desse aqui a gente se garante. E muito boas-vindas mais uma vez para todos vocês, inclusive para minha companheira de sempre, Lisanda Castro, que está aqui comigo, eu, Rafael Moreira. Mais uma vez para a gente falar sobre rugby e para a gente falar hoje sobre Six Nations. E aí, Elisandra?
E aí, Rafael, tudo bem? Estou de
Bem.
volta depois da
E...
nossa última gravação pré-departamento médico. Estou de volta.
Você que ficou um tanto quanto dengosa nesses últimos.
Ai, gente, acontece, né? Acontece.
Faz parte, faz parte. Brasileira como és.
Opa, não desisto nunca. Estou aqui.
Exatamente, né? Então, estamos aqui mais uma vez para falar justamente desse último, a última semana, né? A última rodada do Six Nations desse ano. Como a gente havia falado lá no primeiro episódio, no episódio introdutório ao Six Nations, agora de cabeça eu não vou lembrar qual que é o número do episódio,
Eu
mas.
acho que foi 12, 13, 11, não sei.
Agora me falha a memória. Agora, mas eu diria entre o nono e o décimo.
Vou procurar, tá aqui na minha frente o negócio, porque que, né? A pessoa ficar.
Vamos dar a informação precisa. E
Não é?
como a gente havia informado naquele momento,
Foi o 11.
foi o 11, né? Olha aí, tá vendo? Então, a gente foi bem de chute, né? Então, como a gente havia informado naquele momento, o Six Nations, ele é um torneio de cinco rodadas, né? Cada país se enfrenta apenas uma vez, né? Não tem turno e retorno, é uma vez só. Sempre com a sede sendo. A cada ano ela muda, né? Então, a França esse ano contra a Inglaterra jogou. Eles jogaram em Londres, né? Eles jogaram em Twickenham. Enfim, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas se um ano acontece, porque agora me deu um branco federal. Mas se um ano acontece na Inglaterra, no outro ano vai acontecer na França e assim vai ser sucessivamente, né? Acontece das melhores famílias, né? E a gente
Eles
teve.
jogaram na França.
Eles
O
jogaram na
último
França.
jogo foi em Lyon, França e
Tá,
Inglaterra.
é verdade, que inclusive tá. Amigos ouvintes, me perdoem pelo lapso, né? Acontece. Mas inclusive na transmissão eles falam que naquele estádio eles tiveram jogos da Copa do Mundo, verdade. Eu que
É
tinha
verdade.
fugido completamente da minha cabeça.
Mas acontece.
Isso, né? Faz parte. Somos tal qual o rugby, somos basicamente amadores no ofício.
A gente está aprendendo, gente.
Estamos no caminho, exatamente, estamos no caminho.
A gente está aprendendo, ainda tem toda a questão de idade, assim, que tem, né, já afeta a memória, assim.
Não entrega também, né? Você não sacaneia nós, né? Não sacaneia nós. Mas foi uma rodada voltando Six Nations para abafar o caso aí da idade. Mas foi uma rodada, a última rodada do Six Nations foi bem interessante. Eu acho que para a gente começar a falar desse torneio, né? De certa forma, talvez tenha sido mais interessante do que o do ano passado. Não que o ano passado não tenha sido bom, mas acho que porque esse ano teve mais surpresa, né?
Ah, eu acho que esse ano teve um tempero italiano.
Teve,
Esse
teve, teve.
ano teve um tempero italiano ali muito. Eu vou te
Teve um.
falar que eu tô curiosa para o campeonato do ano que vem, exatamente para ver a atuação da Itália, né? Porque,
Sim.
assim, eles deixaram meio que um gostinho esse ano.
E falando, a gente vai entrar no detalhe dos jogos, né, daqui a pouco, mas assim, já para a gente começar a dar um apanhado geral do torneio, das nossas impressões, né, do torneio como um todo. Se você for olhar na Itália, já que a gente começou a falar deles, tirando aquele jogo da Irlanda, né, quando a Itália e a Irlanda, se não me engano, foi na segunda rodada do Six Nations esse ano, realmente eles tiveram um apagão e foi um negócio horroroso e foi um placar extremamente elástico, mas todos os outros jogos da Itália esse ano foram muito bons, né? Inclusive a Itália teve vitórias, né? Fazia anos que a gente fazia, acho que A última vez que a Itália tinha ganho alguns jogos, salvo engano, foi 2013 ou 2014. Então
Exato.
tem quase
É,
10
foi isso
anos.
mesmo.
Salvo engano, contra a França.
Eles tiveram vitórias esse ano aí.
Eles tiveram vitórias, eles tiveram empate e eles tiveram uma derrota muito apertada.
E eles tiveram, e acho que para além disso, vieram eles surpreenderam, porque na realidade ninguém esperava muito. É triste falar assim, mas é a realidade. E eles surpreenderam e vieram elogios à atuação italiana. Assim. Acho que
Sim.
o principal é isso. Assim, foi olhar para a seleção italiana e falar, olha, ali tem qualidade.
Eu acho que talvez é o que todo mundo espera, né? De finalmente talvez a gente começar a estar observando e a gente ter testemunho de uma Itália que está chegando no nível. Lógico que a Itália não vai chegar no ano que vem batendo de frente com a França e com a Irlanda, por exemplo.
Não.
Mas, né, ninguém em sã consciência esperaria isso. Mas acho que de tantos anos que a gente está habituado, dos próprios italianos estarem habituados do país ser constantemente o saco de pancadas, saco de pancadas soa até como uma sacanagem. Mas de ser, assim, de longe ser o lado mais fraco do Six Nations, né?
É eterna colher de
Constantemente,
pau.
exato, a eterna colher de pau. Então, eu acho que é muito bacana. E a gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive em outros episódios. Mas é muito bacana você ver uma evolução, mas uma evolução sólida. Porque ao longo desses anos, a Itália teve lá um momento ou outro, assim, de ala. Mas coisas muito isoladas.
É aquela evolução que a gente percebe que pode ter continuidade.
Isso. Inclusive porque já no ano passado a Itália tinha tido bons jogos. A gente chegou na Copa do Mundo, no ano passado, comentando que a Itália
Comentando
tinha
a
feito bons
Itália.
jogos. Inclusive,
Exatamente.
a gente, na época da Copa do Mundo, né, a gente aqui no Try Now é Gol, a gente chegou a comentar que a gente não esperava que a Itália ganhasse, né, ganhasse não, desculpa, mas a gente não esperava que a Itália fosse para a segunda fase. Mas que a Itália desse um trabalho. E acabou até que a gente se decepcionou um pouco, porque tendo visto o que a Itália tinha feito no Six Nations, de 2023, e também nos
Esperava um
amistosos,
pouquinho mais a Itália na Copa do Mundo.
justo. A Itália chegou a ganhar de Gales, a Itália chegou a ganhar da Austrália.
Mas a gente vendo esse caminho da Itália, agora eu percebo que talvez a gente tenha esperado muito para o momento da Copa do Mundo. Eu acho que
Talvez.
aquele momento que a gente esperava da Copa do Mundo veio aqui no Six Nations,
Isso.
sabe? Aquilo que a gente esperava ver ali na Copa do Mundo. A gente viu agora, talvez a gente tenha tido uma ansiedade de antecipar essa evolução da Itália.
Assim, as pessoas, e eu me incluo nessa, no geral a gente é muito imediatista, né? Então a gente quer a coisa logo. Mas a gente sabe que é um trabalho de longo prazo. Essa geração agora da Itália, que está despontando, talvez finalmente despontando, como realmente uma seleção a ser temida e a ser levada a sério, e que não vai ser mais um saco de pancadas, que não vai ser mais a colher de pau. A gente não dá para a gente esquecer que eles não chegaram hoje lá, né? Na verdade, eles já vinham fazendo um trabalho de base interessante, eles já vinham tendo torneios o sub-20 do Six Nations, né, vamos dizer assim. O sub-20 italiano, a seleção juvenil italiana, eu já vinha fazendo um trabalho interessante. O próprio Benetton, né, que disputa o The Rugby Championship também. Então, assim, não é um trabalho de hoje ou não é um trabalho do ano passado. É um trabalho já de muito tempo. O grande problema da Itália, nesse aspecto, eu quero dizer, é que você tem um país que está há 24 anos no Six Nations e, sei lá, só agora você talvez esteja vendo realmente a Itália. De novo, a Itália teve lampejos, né, em momentos anteriores, mas era aquela coisa mais isolada. E aparentemente, pelo menos essa é a minha opinião, e aparentemente, talvez pela primeira vez na história, esses momentos, esses bons momentos da Itália não estão sendo mais só uma coisa pontual, só uma coisa, né, momentânea. Mas como você falou, isso é uma coisa continuada.
É exatamente isso. Agora a gente tem a percepção de que essa evolução continua. Não é mais
Sim.
aquilo, aquela percepção de, ah, nossa, foi um ponto fora da curva da
Um
Itália.
caso isolado.
Não, agora a gente vê a Itália vem fazendo, né, um caminho homogêneo.
Isso. E, como a gente sempre fala aqui, acho que a esperança de todo mundo é a torcida de todo mundo, né? Todo mundo quer ver, pelo próprio bem do Six Nations e do rugby como um todo, todo mundo quer ver a Itália.
E a gente estava comentando da eterna colher de pau, tanto que esse ano eles passaram a colher aqui de pau à frente.
Finalmente, né? Finalmente a colher de pau não é mais deles. E aconteceu uma coisa, eu acho que a gente, inclusive, chegou a comentar no programa passado, na edição passada. Mas que pela primeira vez na história a Austrália ficou atrás da Itália no ranking mundial, né? A Itália, nesse
A
momento.
gente tinha comentado no passado que poderia acontecer, né?
Isso. E nesse momento, né, estamos falando aqui do dia 26 de março, né, 2024, a Itália, nesse momento, ela está em oitavo lugar no mundo. Ela está à frente da Austrália e também, já para falar de outro país aí do Six Nations, à frente de Gales, que está em décimo lugar. E se a Itália está vivendo um período aí, talvez o seu melhor período, acho que Gales talvez esteja passando justamente pelo oposto.
É, Gabi está passando um período bem crítico no seu rugby como um todo, né? Não dá nem para dizer que é pessoa em campo, né? É um.
A gente já tem comentado há algum tempo da crise que Gales tem vivido. É uma crise. Inclusive, quem assistiu o documentário que tem no Six Nations, né, sobre o acesso total, né, full contact, consegue perceber assim que Gales tem passado por uma crise desde uma crise financeira, né, na sua união, na sua federação de rugby, que tem refletido no, nos times de Gales, os times que competem no The Rugby Championship, que acho que atualmente são os times mais fracos daquelas divisões regionais que o The Rugby Championship tem. Os times de Gales são o time mais fraco, são os times mais fracos, é a divisão mais fraca, acho que de longe até, inclusive. E ameaça de greve, né? A gente
É,
teve indicativo de greve. Puxa.
é um momento bem crítico. Assim, eu espero que eles resolvam.
Sim.
Acredito que eles estejam resolvendo, né?
E para mim foi triste,
Sim.
porque Gales não fez uma Copa do Mundo ruim ano passado. Beleza, teve todo aquele lance que a gente falou e que a gente, né, cansou de falar e não precisa repetir aqui, de que Gales caiu num grupo, entre aspas, fácil. Ela caiu no lado da chave que estava mais fácil. Mas Gales não tem nada a ver com isso, eles foram para jogar o jogo
Só
deles e.
jogaram o jogo deles, fizeram o que podiam.
Exato. E até que foi uma, considerando o que tinha acontecido pré-Copa do Mundo, até que foi uma participação digna. Então, acho que ficou todo mundo com aquela esperança, talvez, né, de que, então acho que nesse Six Nations, de repente, essa Copa do Mundo representa uma virada para Gales, no sentido que estão passando por essa dificuldade, mas vão conseguir tirar força de onde não tem. E aí, no Six Nations, eles vêm melhor. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Acho que Gales foi bem decepcionante nesse torneio.
É,
Então.
a gente esperava, né, que Gales tivesse uma reação. Mas
Tanto que ele levou o pau, né?
aquela história que a gente estava falando. Chegaram como puderam, fizeram o melhor que tinham para fazer.
Fiz o que pude e podia pouco.
É exatamente isso. Fez o que pôde, podia pouco. Dessa vez era isso.
E Gales, assim, se você for para pensar, é um país que é um dos grandes países do rugby mundial, né? Assim, é um dos poucos países que tem um rugby como seu esporte nacional, né? É um país grandioso do rugby.
É um dos principais da história do rugby, né?
Sim,
Na construção do rugby mundial.
De fato, é um dos principais do rugby, é um dos países mais tradicionais. E outra coisa, é um país que não muito longe, não faz muito tempo que Gales foi campeã, inclusive com o Grand Slam. a gente for olhar aqui na história, Gales levou o título pela última vez. Gales levou o título do Six Nations em 2021. Quer dizer, historicamente a gente está em cima, né? E pouquíssima coisa antes, em 2019, Gales teve um Grand Slam, né? Ou seja, Gales
Exatamente.
ganhou todo mundo.
E
Então, assim,
não é
que
tanto
queda.
tempo assim, né?
Oi?
Não é tanto tempo assim.
Não, vamos lá, 2019 para 2024,
São 5 anos.
pois é, então assim, beleza, teve pandemia, que a gente sabe que atrapalhou tudo no mundo inteiro, mas é uma queda muito vertiginosa. A gente sabe também.
Assustadora. Eu acho que é mais assustador de pensar que é uma crise do rugby galês, não da seleção galesa, não, é do rugby galês como um todo. Acho que essa é a pior parte, pensar nisso, pensar que pode ser um abalo de toda a estrutura do esporte no país.
É, e eles têm que repensar a forma que eles vão fazer o rugby deles. É, uma coisa que para mim ainda é um tanto quanto enigmática, porque, por exemplo, você olha para um país, a gente vai falar sobre cada um dos países, né? Mas já para adiantar um pouco, você olha, por exemplo, porque a Irlanda fez com a sua estrutura de rugby interno, né? Então, a Irlanda era um país historicamente fraco no Six Nations, né? Não estava do lado mais vitorioso, e sei lá, em 20 e poucos anos eles conseguiram mudar totalmente essa maré, e hoje em dia eles estão do lado mais vitorioso, né, do Six Nations. E aí você olha para a estrutura do rugby interno, você vê, a Irlanda é um país pequeno, a Irlanda é um país de 5, 6 milhões de habitantes, mas que tem uma profundidade de jogadores muito forte, muito maior do que a de Gales, muito maior do que a escocesa, por exemplo, a italiana nem se fala, chegando a par dos grandes, como a África do Sul, como Nova Zelândia, como a França, e assim, é um país que se você pegasse em termos geográficos, históricos, políticos, econômicos, de certa forma, tem uma semelhança com Gales. Tem uma população não tão diferente, não é um país grande, e eles conseguem formar muitos jogadores, eles conseguiram estruturar. A gente conversou isso, inclusive, com o Martoni, quando ele esteve aqui. Eles
Foi.
conseguiram estruturar o rugby deles de uma forma que gera muito talento, né? E você vê. Bom, não quero antecipar, né? Não quero colocar a carroça na frente dos bois, mas teve mudança na Irlanda. Teve aposentadoria na Irlanda e a Irlanda
Conseguiu.
conseguiu, né?
E a Irlanda conseguiu o que fez. Não adianta
Exato.
falar que não vou manter esse papo, porque todo mundo assistiu, então, né?
Exato. Né? Então, é algo que Gales tem que olhar e tentar imitar de alguma forma, né? E outra, a gente tem do lado ali, já para começar a falar também de outro país do Six Nations, olha ali para o lado, olha para leste. E aí você vê o caso, por exemplo, do campeonato inglês, que a Inglaterra é um país muito maior, não em termos geográficos, mas em termos assim de economia e também de população, um país muito maior do que Gales, tem uma economia mais robusta, teoricamente teria um campeonato também mais robusto, mas é um campeonato que, vez ou outra, você vê time fechando. Teve o Worcester, teve o Wasps, teve o
Foi.
London
Teve,
Irish.
foram vários fechamentos, né? Agora,
Exato.
nos últimos tempos, no último campeonato, teve punições que prejudicaram.
Então, a própria Inglaterra também recentemente passou por um problema muito sério, não tão grave quanto o de Gales, né?
Mas passou por uma crise.
Sim.
E
Trocou de treinador em cima da Copa do Mundo.
eles superaram a crise.
É, eu, não, eu
Eu não sei
particularmente.
se eles superaram a crise ou se eles talvez tenham isolado um pouco a seleção da crise interna. Pode ser.
Eu acho que é mais por aí. E eu não digo que eles superaram completamente, mas eu acho que eles já estão, no caso da Inglaterra, não no caso de Gales, acho que Gales ainda vai sofrer um pouquinho. Mas acho que no caso da Inglaterra, a impressão que me passa, e eu acho que isso ficou, para mim, pelo menos, acho que isso ficou forte assim nesses Six Nations, é que é como se eles já tivessem chegado no fundo do poço, pelo menos nesse recorte de tempo, eles chegaram no fundo do poço e agora eles estão reagindo. Eles
Agora
fizeram
já
Six.
estou subindo.
É isso, eles já estão ascendendo de novo. Eles fizeram Six Nations melhor do que eu esperava que eles fossem fazer, ganhando a Irlanda, inclusive, né?
Pois é, e a gente tinha tido um pouco de um gosto amargo da Copa do Mundo
Sim.
com a Inglaterra. Tinha tido. De esperar um pouquinho mais e não. Principalmente depois do primeiro jogo.
Sim.
Acho
Os
que.
jogos de George Ford. Que a Inglaterra, de novo, a Inglaterra chegou longe, você vai cupo chaveamento, mas enfim,
E
Inglaterra
tem
pode.
outra coisa também. E tem todas essas críticas quanto a esse jogo da Inglaterra, baseado em conquistar ponto. Que não importa se fez try ou se foi. Foi gol ou foi chute. É, tem muita crítica atual sobre esse estilo de jogo na Inglaterra, de jogo baseado em conquistar pontos.
Que não é vistoso, que não é bonito.
Não é um jogo de, né, de grandes de trás vindos, de
Encher os
corrida,
olhos.
de corridas do campo inteiro, não vai ter. O que o acho que o fundamento ali é contraponto vencer jogo.
É, como eu falei, né? Eu acho que eles estão voltando a um momento melhor. O Owen Farrell continua não estando lá, mas assim, mas você pega, por exemplo, um jogador que andava, dois jogadores que andavam um pouco apagados, na minha opinião, que era o Mario Itoje e o Marcus Smith. Eles tiveram momentos interessantes nesse torneio. O próprio George Ford também fez uma gracinha ou outra. É, acho que ainda não é aquela seleção. Danny Care também, né? Vou falando os nomes.
Acho que também a gente às vezes também espera, tem a gente estava conversando fora da hora, a gente estava brincando, a gente está meio nostálgico, mas eu acho que no todo, quando a gente olha para o jogo das certas seleções, a gente tem uma nostalgia de seleções passadas.
Ah, sem dúvida.
Saindo um pouco do Six Nations, toda vez que a gente olha para os All Blacks, a gente tem uma nostalgia de uma seleção passada dos All Blacks.
Aquela de 2011, 2015, né?
Exatamente. E a gente olha para uma seleção inglesa, a gente tem uma nostalgia de seleções passadas.
Eu acho que eles também têm.
É, sabe? E eu acho que às vezes a gente projeta muito isso.
Sim.
Porque às vezes até em comentários a gente ouve, pô, se fosse, mas não é. É
Passou.
assim, não é, passou. As pessoas se aposentam dos campos, sabe? Elas têm que viver outras vidas. Né, outras parcelas da vida dela. E eu acho que a gente às vezes vê como você disse, a seleção inglesa ela tá ascendendo de novo. A gente pega um período intermediário e de novo aquele nosso imediatismo de achar que vai naquela hora resolver. E não vai. Sabe, assim, eu acho que a gente também tem muito disso. Eu falo muito por mim, porque eu faço mesmo também. Eu olho e falo, pô, se fosse tal, mas não é. Querida, não é.
O que tem para hoje?
Sabe, aceite que não vai ter. Não vai ter e não volta. Então, assim, eu vejo muito por mim isso. E aí, às vezes, eu paro e penso assim, pô, mas também dá um tempo aí, né, Lisandra? Né? Espera para ver o resultado disso daí, o que vem. Tá vendo todos os pontos positivos, tá vendo toda a evolução que tá acontecendo. Espera aí para ver, tipo, sabe? Eu acho
Ó,
que
que a
a gente
gente
tem.
com a Itália, né?
É, eu acho que a gente tem muito disso também. Eu acho que a Inglaterra, ela está nesse momento intermediário. Então, ela está no intermediário, no caminho para avançado. Mas ela ainda está nesse intermediário. E aí, às vezes, eu vejo que rola uma decepção até minha também, às vezes. Fala, porra, vocês podiam ter feito mais. Será que podiam?
Eu tenho sentimentos mistos em relação à Inglaterra. No geral, eu gosto de ver a Inglaterra perder, mas eu gosto muito dos talentos individuais da Inglaterra. Eu assisto a Premiership. Confesso que agora tenho assistido pouco por questões de vida e compromissos, mas eu gosto muito de assistir os campeonatos, os jogos da Premiership. Pretendo voltar o quanto antes. E eu acabo vendo muitos jogadores ingleses e eu acabo gostando muito desses jogadores ingleses. E é quando eles vão para a seleção. De forma enviesada, eu acabo torcendo para eles. Mas, de novo, acho que entra naquela máxima. Eu quero, quanto mais times de rugby fortes,
Melhor.
melhor, né? Melhor para todo mundo. E lógico que uma seleção tão importante, tão central como a Inglaterra, eu quero ver a Inglaterra numa crescente, e não numa decrescente, como o Gales.
Eu acho que a gente precisa a gente precisa de times fortes, porque quanto mais fortalecidos, melhores
Mais disputado vai ser.
e mais disputado um campeonato, mas quanto mais fortalecido esse clube de rugby, esse time, mais ele vai produzir jogadores de qualidade. E mais ele eleva a qualidade do esporte como um todo.
Sim.
Então, assim, eu vejo, a gente precisa muito desse fortalecimento dos clubes. E isso vai trazer um fortalecimento das seleções. E quanto mais seleção é forte digamos, nessa capacidade de topo, mais competitivo o campeonato, mais interessante fica, mais a gente quer torcer, mais a gente tem dúvida de para quem torcer. Sabe?
E lembrando que em 2024 a gente vai ter uma Copa do Mundo. 2024 não, perdão. 2027 a gente vai ter uma Copa do Mundo com 24 seleções. Então é melhor que o nível de todo mundo suba.
Basta a gente não ter também jogos tão dispares, né? A gente viu jogos que a gente olha e fala assim, pô, nem vale a pena eu ver esse jogo, porque não, tipo, é um massacre certo. Não, isso não vale a pena.
Isso não é bem bom para ninguém, né?
Exatamente. Só que para isso a gente precisa de clube forte.
Exato.
Para poder produzir jogador de qualidade, para
Bom
poder produzir seleção de qualidade, para poder.
de novo, vi o caso da Irlanda, né?
Exatamente.
E aí, você estava falando em momento intermediário, e aí me lembrou de uma outra seleção que, na minha cabeça, vive também um momento intermediário, só que eu acho que nesse ano ela desceu um degrau em relação ao que ela estava no ano passado. E é uma seleção que eu gosto pra caramba, já falei aqui publicamente, que é uma seleção que tem minha torcida, já que o Brasil não tá lá, né? Já que os Tupis não fazem parte do Six Nations, talvez por motivos óbvios, mas uma seleção que tem muito minha simpatia é a seleção escocesa.
A minha também.
E eu acho que eles vêm numa crescente ao longo desses últimos anos, né? Mas
Uma
esse ano eles ficaram.
irregularidade muito grande, né?
E esse ano eles ficaram um pouquinho aquém do que eles fizeram no ano passado. Tiveram bons jogos, quarto ano seguido que eles ganham da Inglaterra, né? Isso só tem acontecido uma vez na história, no início do Six Nations, mas eu acho que dessa vez você teve. A Escócia tem nomes absurdos, né? Todo mundo lembra do Finn Russell, todo mundo lembra
Claro.
do Fanny Mirve. Do Ellie Price, mas assim, a impressão que eu tive na maioria dos jogos esse ano é que a Escócia contou muito mais com talento individual do que com um coletivo forte, como tinha tido ano passado, por exemplo.
Concordo com você. Concordo com você. E eu percebi uma coisa na seleção escocesa. Ninguém gosta de perder ou de empatar.
Isso.
Muitas vezes o empate pode ser até mais doloroso do que uma derrota. Mas eu percebia que conforme o jogo ia acontecendo, eles psicologicamente iam decaindo.
Sim.
A gente percebia nas feições. Sabe, assim. E aí, você não tem como querer regularidade quando o jogador não consegue ter essa estabilidade emocional.
O próprio Finn Russell, que é, eu acho que alguns chamam o Finn Russell do Messi do rugby, né? Finn
Ele é
Russell,
maravilhoso, gente.
mas, por exemplo, no último jogo contra a Irlanda, eu não vi o Finn Russell jogar. Assim, ele jogou muito aquém, mas muito aquém do que ele pode, né? Assim, então, talvez eu acho que isso que você acabou de falar entra muito nisso aí, né? Dele próprio, impressão minha, né? Talvez o ouvinte discorde de mim e tudo bem. É, em anos anteriores, mais passados, né? Não ano passado ou ano retrasado, eu sempre tive um pouco essa sensação que o Phil Russell era exatamente isso que você está falando, de ser meio instável, de ter dias que ele brilha e ter dias que ele não joga nada, ou tem dias que ele faz uma bobageira muito grande, alguma coisa assim. E eu tive, mas à medida que a Escócia veio se fortalecendo, veio se solidificando, acho sim, que a gente já também comentou isso em vários outros programas, o ouvinte aí, quem está nos escutando já está careca de saber, que a gente sempre elogia e a gente sempre pontua que a Escócia tem feito um trabalho, uma evolução sólida, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho tido. Que a gente tem tido, né? Que a Escócia tem tido uma evolução, uma construção forte e tudo. Então, eu vi um Phil Russell mais sólido também, com menos essa variação.
Como
Mas
você
esse ano foi diferente.
já tinha citado a série, a gente sabe que o filme Russell e o técnico tiveram umas suas rusgas, né? No passado.
Exato. Exato.
E eu não sei como ele pode ter lidado com isso também. Mas eu tive muito essa impressão de que eles decaíam muito emocionalmente. E eu acho que isso pode ser um dos fatores que estejam gerando a irregularidade mesmo da.
E aí você vê, às vezes é uma coisa que talvez esse emocional seja tão forte que, por exemplo, no último jogo, que a gente vai comentar daqui a pouco sobre o jogo de forma individual, mas o último jogo que eles fizeram no Six Nations, eles não ganharam, na minha opinião, dentre outros motivos, eles não ganharam porque, assim, eles têm erros, e mais do que ano passado, eles fizeram isso esse ano, mais do que no ano passado. Cometer erro bobo, erro de handling, sabe, assim, de você perder a bola numa hora que ninguém perde a bola.
Se você olhar e falar assim, não vi isso. Não.
É, sabe assim, putz, os caras.
Mas eu entro totalmente em negação em certos momentos que eu tô torcendo. Eu entro em negação, falo, não, isso não aconteceu. Sabe, não aconteceu e eu ignoro e apago aquilo da minha mente, porque para mim aquilo não aconteceu. Quando é muito vergonhoso, eu entro em negação, falo, não. Não aceito, não quero, não vai acontecer. Porque realmente tiveram uns erros assim.
É, e aí você tinha, às vezes os caras conseguiam um turnover incrível, roubavam uma bola, davam uma pescada assim fantástica de encher os olhos, e aí alguém dava uma carreira, alguém fazia uma corrida, e aí na hora de fazer um passe, e pô, passe é base, e aí erra o passe ou dá um no com bobo, sabe? Pô.
Assim, também vi em alguns jogos escolhas, decisões que não, naquele momento não seriam muito vantajosas, né?
E que já que a gente falou no nome dele, o Phil Russell tem muito essa característica de ousar. Sempre que normalmente, eu acho sensacional quem ousa, no geral, na vida, né? É, quem é ousado, porque quando você é ousado, você corre o risco de ser um fracasso retumbante ou de ser um
A
sucesso
própria
maravilhoso.
vida do Sr. Russell é marcada por isso, porque você vê que ele teve um intervalo ali na carreira profissional dele, teve um momento que ele achou que não ia ser profissional mais, não dava mais, foi ser pedreiro e aí voltou para ser quem é, né?
Exato. Exato, exato. É, mas, enfim, acho que eu lamento pela Escócia. Particularmente, eu não acho que isso vá ser, e também espero que isso não significa, sei lá, o início de uma sei lá, a Escócia a partir de agora vai ladeira abaixo. Não acho que é o caso, mas
Cara,
é.
acho que é bem o contrário, para falar a verdade.
Eu não digo bem o contrário, mas eu acho que é aquela coisa de botar as barbas de molho, sabe? Tipo, fica atento. Não vacile, porque se você permitir que isso se continue, que isso se torne uma constante, aí sim vai ser a ladeira abaixo. Acho que agora é aquele momento de atenção. A gente pode ir para qualquer lado agora, para cima ou para baixo, né? No caso. A gente pode ascender ou a gente pode cair. E aí, como é que a gente vai fazer isso?
Né?
Né? Eu particularmente acho que é mais ou menos por aí. E falando em decair, uma outra seleção que eu acho que decaiu, né? São, né, os franceses.
Eu acho que eles sentiram muita ausência do Dupont.
Eu acho que eles sentiram a ausência do Dupont e eu acho que o baque da Copa do Mundo ano passado foi forte.
Então, sabe que a impressão que eu tive assim, de que é como se explicar, tipo, tipo, sei lá, Lego, que o Dupont era aquela peça que organizava as coisas, sabe? Tipo, aquilo que deixava funcionando, aquele parafuso que
Sim.
quando perde, o negócio começa a bater o pino e você não tá entendendo muito bem por quê.
Sim. É o óleo da engrenagem na medida certa, na
Exatamente.
viscosidade ideal.
Exatamente.
Eu concordo, na verdade. Eu concordo com o que você está falando. Só que a parte que eu não aceito é que, assim, que, por exemplo, diferente da própria Escócia, que a gente estava falando agora, que tem um elenco bom, mas não tem essa profundidade toda de banco. É, você olha para a França e, tipo assim, caramba, a França continua tendo um elenco estrelar.
Eu vou falar, eu acho que ninguém, nenhuma seleção pode dar o luxo de ter um personagem assim nela. Você não pode perder um jogador e se desestabilizar.
Ninguém
Ainda mais
pode
quando você
ter
tem
uma
um elenco, acima da média, elenco muito bom. Você não pode. Não
Sim.
importa. Como é, não importa se você é a Itália ou se você é a Irlanda. Simplesmente não
Itália que
dá.
seja Paris.
Simplesmente não dá para isso acontecer. E a percepção que eu tenho foi essa. Tirou ele, de repente tudo bagunçou.
É, mas eu acho que essa é uma percepção geral. Eu acho que ficou muito notório assim para todo mundo que a seleção era muito dependente, ou pelo menos era mais dependente do que deveria do Dupont, que saiu por motivos de que ele vai disputar o Sevens nos Jogos Olímpicos desse ano, que são em Paris. Mas eu particularmente acho que a derrota no passado também pesou para caramba.
Ah,
Acho que
também
ele
acho
em casa.
que destabilizou. Deu aquela.
É. Era um dos grandes favoritos para levar o título, né?
Eu acreditei muito que ela poderia ganhar a Copa do Mundo.
Eu achava que eles iam para a final. Eu
Ah,
achava que a final
acreditei
ia ser
muito
com a
mesmo.
França. Não sei se a França, na minha opinião, né? Eu não acreditava que a França. Eu achava que quem ganharia era a Irlanda, né? Mas numa eventual final entre os dois. Não, mas a França. E a França vinha passando por um momento assim de ser uma máquina de jogar, o French Flair, né, que se fala muito, vitórias mais. A França também passou por uma fase bastante ruim uns anos atrás. Então, ela tinha conseguido reverter essa fase com esses jogadores talentosos, né, não só com o Dupont, mas Tomás Ramos, Gael Ficou, e aí daqui a pouco você tem. Depois da Copa, né? Você tem uma França que parece que está ali cambaleando, né? Ainda são, obviamente, uma seleção muito forte. Não, ninguém está descartando, ninguém em sã consciência
Não,
descartaria
não é
essa
isso,
França. Mas tem uma coisinha faltando. Também, assim como a Escócia caiu em relação ao ano passado, também acho que a França caiu em relação ao ano passado. Eu vou ter essa impressão.
E a gente comentou do Dupont, e ele sempre disse que gostaria de jogar os Jogos Olímpicos, gostaria de
Segredo nunca
jogar os
foi.
Olímpicos. Então, assim, não foi surpresa de verdade, né? Ele abriu-se a possibilidade, não foi tanta surpresa, assim, a escolha dele. Então, também não deveria ter sido da própria seleção, sabe? Assim, não.
já que faz tanto tempo que ele anuncia isso, então alguém
Exatamente.
deveria ter sido preparado no lugar dele, né?
Exatamente. Sabe?
Não, por favor.
Alguém sabe, não era para acontecer algo. Não era para ser uma ausência sentida.
É, e por mais que ele seja um talento, porque de fato ele é um talento muito acima da média, mas, de novo, não dá para você contar só com isso. Porque olha o que aconteceu ano passado, e de certa forma se repetiu esse ano também, né? O desespero francês quando ele teve que ficar de fora por conta daquele incidente no jogo contra a Namíbia, se não me engano. Né? E agora a França sem ele. Então, assim, sabendo que ele já tinha esse
Quando
plano
ele
de
teve a fratura, né?
isso, ele teve uma fratura no, 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 na face, né? No ano passado, na Copa do Mundo. Então, assim, se você sabe que seu principal jogador, ou um dos grandes nomes, pelo menos, do seu time, que ele tem prazo, que ele vai sair em breve, então você tem que fazer um trabalho de preparação. Lógico.
É que tá.
Como é que você vai substituir Messi? Como é que você vai substituir Michael Jordan? Eu entendo. Mas ainda assim, você tem que trabalhar de alguma forma o próprio psicológico dos outros jogadores. E
Sabe,
de
eu
repente vem nele uma peça muito fundamental, muito central, e sei lá, sem ele, não estou dizendo que é isso que acontece, estou supondo, tá? Mas que sem ele ficam nervosos, ficam perdidos.
tá tranquilo, a gente sabe que a gente tá na melhor posição aqui de palpitar, senta lá, né? Tomando
Palpitar é maravilhoso, palpitar. Nunca critiquei quem palpita.
pé.
Nunca critiquei.
Então, mas é exatamente isso que você está falando. Tinha que ter sido preparado. Ele não olhou hoje e falou, tô indo, tchau. Não, ele anunciou.
Todo mundo sabia.
Ele avisou.
Todo mundo sabia. Não foi novidade para ninguém. E já que a gente tá falando que todo mundo sabia, todo mundo também sabia que o Johnny Sexton ia se aposentar. Aliás, queria se aposentar durante a Copa do
Durante
Mundo,
a Copa
que
do
foi o
Mundo.
que de fato aconteceu, né? Não foi uma aposentadoria da forma como ele ou
Pra
5 milhões
qualquer
de
um seria,
irlandeses
né?
pensavam.
Vamos falar
Oi?
a verdade. Acho que ninguém gostaria de ver ele se aposentando naquela forma, mas assim.
É, mas ossos de ofício, né? Esporte tem.
Exatamente.
Mas aí a gente entra para falar do último país do Six Nations, né? Antes da gente comentar dos jogos individuais. Mas aí rola uma diferença muito grande entre a França e a Irlanda, porque eu acho que a Irlanda caiu de pé.
Cara,
Assim, ela já tinha caído de pé no jogo fatídico contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo do ano passado. Né? Já tinha sido uma derrota por um ponto, né? Já tinha sido algo muito batalhado, foi muito difícil de engolir aquela derrota para os neozelandeses e para os All Blacks. Mas aí quando chega a Irlanda nesse Six Nations, ela não parece ter sentido a ausência de Johnny Sexton
não.
como a gente, né? Claro, um cara como o Johnny Sexton é um cara insubstituível, né? Não tô Pelo amor de Deus, eu não tô. Jamais eu vou
Não,
menosprezar.
lógico, assim, e assim, como eu vou explicar? A gente, torcida, sente a ausência. Não olhando pro jogo, a gente sente a ausência dele por ele ser ele.
Exato, exato. É um dos grandes nomes do rugby, né? Isso aí, sem
Fazendo
dúvida.
uma coisa que eu não costumo fazer, mas fazendo um paralelo aqui com o futebol, considerando que sou uma torcedora do Liverpool, é agora o anúncio da saída do Klopp. Ele por ele, pela existência dele, dói. A gente
Sim.
sabe que ele não vai estar lá.
Sim.
É a situação do John Sexton para mim. Mas a Irlanda, como equipe, como seleção, ela não sentiu tanto.
Exato. Apesar que teve também a Irlanda, diferentemente do ano passado, a Irlanda esse ano não consegue o Grand Slam, né? Lembrando que o Grand Slam é quando o time consegue ganhar de todos os seus adversários, e a Irlanda teve uma derrota por um ponto, né? Porque a Irlanda perdeu para a Inglaterra. Que foi o penúltimo jogo, né, do Six Nations desse ano, da penúltima rodada, mas ainda assim, a Irlanda é a campeã do Six Nations, né, para caso você, nosso amigo ouvinte, não tivesse percebido ainda, né, que a gente guardou o melhor para o final, ou que você talvez não tivesse assistido o Six Nations, mas a Irlanda foi a campeã desse ano, porém não foi a campeã invicta.
Não foi Grand Slam, não foi campeã
Não foi
invicta.
Grand Slam, exato. Né? Não foi nem Home Nations, né? Porque ela
É.
teria que ganho. Para ser Home Nations, tem que ganhar dos
Teria
outros
que ter
países.
ganho dos outros originais do.
Exato. Vamos dizer assim, dos bretões, dos britânicos, né? Os irlandeses não me escutam. Se os irlandeses me escutam, chamá-los de britânicos, né?
Por favor,
Vira
né?
vem aqui
E
na
os
minha casa e tá com a
escoceses,
bola.
né?
Oi?
Os escoceses ali, né?
Aqui um dia, pelo menos, já foi parte da Grã-Bretanha.
Né?
Já foi súdito do monarca inglês. Então, realmente a Irlanda ela não conseguiu levar esse título esse título do Grand Slam, mas levou o título principal, que é o título do Six Nations, né? Pela sexta vez a Irlanda é
Mas
campeã.
ela demonstrou uma consistência.
Ela, é,
Pensa
exatamente.
daqui do que a gente falou desde o começo, que a gente está falando exatamente da falta de consistência das outras equipes. Foi a Irlanda, foi a que teve a maior consistência.
Exato. E que fez bons jogos, acho que conseguiu manter o nível que a gente tinha visto ano passado. Então, eu acredito que a Irlanda ainda vai continuar, pelo menos, na estabilidade, né?
Eu também acho.
Tem país que está subindo, tem país que está descendo. Eu acho que, no mínimo, a Irlanda consegue se manter estável,
Concordo com isso.
né? E é o que a gente também torce. Eu, particularmente, gosto muito também da seleção irlandesa.
Assim, né? A gente gosta muito de todo mundo, pelo jeito, né?
Eu não, tem
A
gente que eu
gente não
tenho desde mesmo,
tem ranço.
tem um ranço, às vezes gratuito, mas do rugby eu gosto de quase todo mundo, quase.
Eu tava falando do rugby, né, gente?
Ah, tá, ok.
Do
Pode
resto,
ficar
gente,
claro
todo mundo tem ranço, né?
agora. É. Só para ver.
Sem ranço, a vida fica sem graça, gente.
Exatamente, principalmente para quem tem um ranço, não para quem é vítima do ranço.
Exatamente. A
Quem é
pessoa,
vítima.
às vezes, a vítima do ranço não tá nem aí, porque ela nem sabe que tu tem ranço dela.
Exatamente, né? Isso aí é mais comum do que parece. Bom, então só para a gente dar uma pincelada bem rápida no, no, né, nos últimos jogos, né, dessa última rodada do Six Nations. No dia 16 de março a gente teve o primeiro jogo dessa última rodada, que foi em Cardiff, né, capital do País de Gales, no Millennium Stadium, onde a Itália, mais uma vez, pela segunda vez seguida, e olha que loucura, a gente tá falando de país que vinha numa pegada de vitórias como a própria, bom, tirando a Copa do Mundo ano passado, né? Mas que a Irlanda vinha numa sequência de vitórias muito interessante, e a gente está comemorando uma segunda vitória italiana, ou uma terceira não perda, né? Já que o jogo da
Teve um
Itália
empate, né?
foi empate, né? Na terceira rodada. Mas, de todas as formas, mérito italiano 24 a 21 em cima do País de Gales, que levou o ponto bônus defensivo devido aí a uma diferença não tão grande em relação à pontuação final do jogo, né?
Foi mesmo. E, aliás, várias vezes a gente comentou a defesa italiana. Várias vezes. Desde a Copa do Mundo, a gente vem falando da defesa italiana, defesa italiana, defesa italiana, defesa italiana, contendo os ataques dos adversários sempre com muita, muita, muita qualidade, muita, muita garra, muita força. E a gente vem sempre repetindo. A qualidade da seleção italiana estava ali naquela defesa e.
E a Itália conseguiu marcar try, né? Try de Ioane, try de Pani, né? Mas Lorenzo Pani, né? O fullback italiano. Mas eles conseguiram marcar try, né? Que era uma coisa que a Itália tinha muita dificuldade, né? De capitalizar realmente. A gente viu, como a gente falou, né? A gente viu momentos interessantes da Itália ao longo desses Six Nations, mas você quer ver ponto. Né? Todo mundo assiste rugby também porque quer ver tackle e quer ver ponto, né? Quer ver try bonito.
É, quer ver tackle try bonito, exatamente.
É o ponto máximo, é o maior nível de plasticidade que o rugby tem. E a gente conseguiu ver isso na Itália. Talvez não de uma forma exuberante ainda, mas. Progresso não vem do dia para noite.
Exatamente. Aquilo que a gente começou o episódio falando. Que agora a gente olha para a Itália, mas assim, olhar para a Itália. Com, assim, com, não é nem com fé, porque não é nem uma questão de fé, porque eles demonstraram que eles podem ter uma evolução agora homogênea. Sabe? Não é
E
nem uma questão de fé, é uma questão de constatação.
assim, o penúltimo jogo que eles jogaram contra a Escócia, eles jogaram em Roma. Eles tinham a torcida em favor deles.
Foi.
Mas esse último jogo foi em Cardiff.
Foi.
Foi em Gales. Então, tipo assim, eles estavam jogando na casa do inimigo.
E foram para cima, fizeram o que tinha que ser feito.
Exato, foram bravos.
Foram, não se intimidaram com.
E eu fico feliz assim em estar vendo essa geração, né, essa, como a gente está falando agora há pouco, né, logo no início do programa. Fico feliz em estar vendo essa geração italiana, que é uma geração que já tem mostrado bons resultados desde a época lá do Under 20, né, do rugby sub-20. Tem nomes fortes, tem nomes que prometem muito, né? Como a gente já falou, Lorenzo Canone, o Stephen Forni, que aparece muito na série também na Netflix, do Six Nations, né? Ele que aparece ali naqueles momentos com o Luiz Riis Emmett, e que muitas vezes ele aparenta ter uma certa insegurança, uma certa incerteza em relação a ele mesmo. Ele se coloca muito em xeque e ele fez bons jogos. Ele como número 9, ele tem que saber fazer as chamadas certas, ele tem que saber o momento de distribuir a bola, de tirar a bola do scrum, né, na hora e no jeito correto, o lado que, como que ele vai
Ele
comandar.
não demonstrou, ele não demonstrou, demonstrou também, talvez não seja o termo, ele não, em campo ele não era aquele rapaz da entrevista. Não tinha aquela
Nesses
incerteza de
últimos
como
jogos,
ele
de fato,
era.
não. Nesses últimos jogos, de fato, ele mostrou mais pulso, assim, mais poder de decisão. Que também é uma construção, até porque isso também envolve até a personalidade da pessoa, né?
Não, e jogadores jovens, não.
Ah, ele é novinho. Um lacão. E vale salientar também que esse foi o primeiro Six Nations com a Itália sob o comando do Quesada, né? Do Gonçalo Quesada,
Sim,
técnico argentino.
argentino.
Então, talvez a chegada lá de um hermano, né, tenha dado uma chacoalhada, tenha levado aí um método,
Uma nova ideia
uma nova ideia, justamente, né, pensando fora da
de
caixa,
um frescor
trazer um frescor. Exato, né?
e talvez também a experiência, né?
Sim, com certeza. Ele próprio foi jogador, né? Ele próprio jogou pelos Pumas. Em relação a Gales, eu acho que não tem muito o que dizer. Um jogo que, no geral, apesar do placar 21 a 24, mas do lado galês eu não vi muitos estrelismos, assim. O rugby não é um esporte de estrelismo, né? Só para também a gente não esquecer.
A gente não viu um ponto fora do padrão, digamos assim.
Eu acho que foi, no geral, assim, a Gales foi muito aquém do que deveria e poderia ser, né? Despedido do George North, né? Que,
Nesse sentido do que poderia e deveria ser, sim, mas eu acho que não foi aquém do que ele vinha sendo no campeonato, sabe? De certa forma, para mim ele estava dentro do esperado. Não esperava, vou ser honesto, não esperava que a Itália ganhasse. Eu tinha a esperança, assim,
Sim.
a gente queria que a Itália ganhasse, mas eu achava que talvez não fosse muito possível.
E a gente até teve aquele jogo, o primeiro jogo da rodada de Gales, um jogo muito bom em cima da Escócia, né? 27 a 26, né? Por um ponto. Então, talvez desse até para esperar alguma coisa de Gales, no sentido de Gales, eu não achava
No
que.
sentido de que Gales estava jogando com a Itália.
E que, tipo assim, que eles fizeram jogos melhores nesse torneio, né? Mas, enfim, não é desse ano, não foi esse ano que Gales retomou o que era, né? Esse ano a colher de
Esse ano
pau,
Gales levou a colher de pau,
colher
né?
de
A
pau é
Itália
deles.
entregou em mãos.
a Itália não aguentava mais, né? Você
Itália
olha.
entregou em mãos a colher de pau para Gales dessa vez.
Entregou em mãos porque a mão italiana não segurou mais nada nos últimos
Exatamente.
10 anos, 15 anos, né? Não, agora não vou lembrar exatamente a última vez que outro país que não a Itália teve a colher de pau em mãos, né? Mas, de todas as formas, resta a gente esperar que nesses testes de inverno que a gente vai ter no meio do ano, que Gales possa ter resultados mais interessantes, né? É o que todo mundo espera.
Tá de olho, né?
Não, em um país grandioso no rugby como é Gales, tem que chamar mais atenção, tem que fazer os olhos brilharem mais, né? Essa é a
Eu
grande verdade.
concordo.
E aí a gente teve, foi um sabadão de rugby, né? Não, foi um sabadão sertanejo, né? Mas foi um sabadão de rugby, né? Sabadão sertanejo, só quem tem acima de 30 vai entender do que é que eu tô falando. Mas, no dia ainda, 16 de março, logo em seguida o término desse jogo entre Gales e a Itália, a gente teve direto do Aviva Stadium, em Dublin. Para mim, foi o melhor jogo do final de semana. A gente já deu uma
Vou
pincelada.
ser muito sincera aqui com os ouvintes, eu não consegui assistir os jogos inteiros.
Faz parte. Você
Eu
estava dengosa.
não consegui assistir os jogos inteiros porque eu não tinha condição mesmo, mesmo. Eu não conseguia ficar com os olhos abertos.
Faz parte.
Era essa
Acontece
a
com
minha condição
as famílias.
no fim de semana.
Acontece, tá?
Mas do que eu vi dos jogos, para mim foi o melhor jogo.
Sim, para mim foi o melhor jogo também. Só que tem aquele ditado em inglês. Não vou lembrar exatamente as palavras, mas é algo the devil lies in the details, né? Tipo assim, o demônio está nos detalhes. E
É, que a
aí eu,
gente colocaria que o diabo tá no detalhe, que é isso é.
né? E eu acho que foi exatamente esse o caso para a Escócia, né? Que a gente estava comentando também agora há pouco. Só para situar, né? Talvez alguém não tenha assistido ou não esteja lembrando o resultado final desse jogo. A gente teve Irlanda 17, Escócia 13, em Dublin, né? E foi um jogo muito pegado, foi um jogo muito, muito, muito disputado. Ah, o ataque irlandês sempre muito forte, sendo segurado por uma defesa escocesa fenomenal. A Escócia defendeu como poucos países, como poucas seleções já defenderam ao longo da história, ao longo de jogos que pelo menos eu tenho assistido. Eu tenho na minha cabeça alguns jogos que eu acho muito memoráveis em relação à defesa. A Escócia, muitas vezes, com um homem a menos, com o in-goal nas costas, e ainda assim a Escócia conseguiu segurar a defesa irlandesa. Em algum momento, a defesa deles acabou sendo furada, né? E, inclusive, para mim, um dos tries mais legais que teve no Six Nations como um todo foi justamente o try do Andrew Porter, né, o hooker da Irlanda, que foi aquele try, nem lembro quantas fases tinham acontecido ali. Bom, na verdade, tinha saído pouco tempo depois de um penal, se não me engano. Mas, enfim, era um ataque pesadaço, assim,
Maciço, né?
maciço, maciço. Muito pesado. E a defesa da Escócia, nesse momento, sucumbiu, mas depois de muitos minutos de aguentar a porrada. Então, a defesa da Escócia, para mim, por isso que para mim foi o jogo mais interessante dessa rodada. Porque a defesa escocesa foi de encher os olhos.
É, mas foi que de novo, como você disse, o diabo tá nos detalhes, né?
E aí, que detalhes foram esses? Principalmente erro bobo de handling, como a
Que
gente
a gente
estava
já
falando,
tinha comentado antes.
comentado. Putz, sabe, Finn Russell, para mim, estava muito apagado também nesse jogo. Que é uma lástima, porque acho que quem vai assistir jogo da Escócia quer ver Finn Russell jogar. Parece que Finn Russell e o Van der Merwe têm uma sinergia, parece que eles têm um óleo ali, um
Sim.
azeite que liga um ao outro e faz a engrenagem funcionar bem. Mas nesse jogo
Não
não
funcionou.
funcionou tão bem. Não por parte do Van der Merwe, porque eu acho que o Van der Merwe jogou muito, inclusive. Não vou lembrar, eu acho que foi o Sheehan, o Dan Sheehan, se eu não me engano. Não, não foi o Dan Sheehan, não, mas eu não estou conseguindo lembrar, não sei se foi o Gibson Park, enfim. Eu lembro que teve um momento, acho que no segundo tempo, que um jogador irlandês conseguiu pegar a bola e ele foi avançando, acho que foi o Van der Flier, na verdade. Mas enfim, depois eu procuro.
Depois ele procura.
Porque agora eu estou lembrando todos os nomes da Irlanda, não vou lembrar quem foi a pessoa. Também não vou ficar jogando
Passando pelo,
aqui.
né? Sua seleção inteira.
Vou falar todos os nomes e uma hora eu acerto. Não vou entrar nessa. Mas, enfim, um jogador irlandês, ele pega a bola, ele começa a avançar pelo campo muito rápido. E aí o Van der Merwe vem e consegue taclear o cara e consegue segurar. Então, eu acho que o Van der Merwe se destacou nesse jogo. Mas acho que todo mundo fica esperando meio que uma sinergia entre os dois, né? Porque os dois jogam, parece que eles jogam muito
E
bem.
os dois juntos apresentaram jogadas incríveis durante o torneio, né?
Sim, e nesse torneio, no torneio passado também, não desmerecendo os outros, teve o try de Hugh Jones, foi o único try da Escócia, que foi muito bacana, que foi muito bonito, que foi aquele try de tanto que a Escócia ia e errava, ia e errava, ia e errava, e derrubava a bola e fazia um no-com bobo,
É aquele
gerando
track
aquela complicação.
meio que lava a alma, né? Meio que...
Foi o try e que foi o try que realmente, porque grandíssima parte do jogo ficou 6 a 7, né?
É.
Um placar muito
Enfim.
magro do que o jogo poderia ter sido, né? E porque o jogo estava sendo, mas era um jogo de muita defesa e pouco ataque. E aí, mas é aquela velha máxima que eu acho que vale para todo esporte: quem não faz leva. E aí a Escócia, defendendo pra caramba, mas defender cansa para burro, né? O time, acho que essa máxima vale em qualquer esporte. O time que tá com a bola cansa menos, né? E a posse de bola muito irlandesa e a Escócia muito na defensiva, defensiva brilhantemente, mas na defensiva, uma hora você cansa. Quando a Escócia pegava a bola, fazia alguma lambança, né? A bola voltava para a Irlanda, lá iam os escoceses começar a defender de novo. Tem uma hora que essa defesa fura, o cara tá cansado, o cara tá quebrado, num esporte intenso como o rugby. E aí, acho que mais ou menos na metade ali do segundo tempo, quando a Irlanda começa a abrir de novo o placar e começa a se distanciar mais, nunca ficou uma diferença muito grande, porque realmente o placar ficou muito apertado o jogo inteiro. Mas aí, quando parece que o jogo tá decidido em prol, em favor da Irlanda, vem Hugh Jones e faz aquele try 75 do segundo tempo. Não lembro exatamente qual foi, vou até verificar aqui. 78 do segundo tempo.
Olha,
Ora,
quase
75.
no final.
E bota a Escócia de novo. E a Escócia, naquele momento, a Escócia estava em
A
jogo, a
Escócia
Escócia
renasceu.
renasceu. Mais um erro, mais uma lambança. Bola irlandesa.
Aqui
Tempo
você sabe,
regulamentar no
infelizmente.
fim. E manda jogar a bola para fora. Depois de um scrum, acabou o jogo, vitória da Irlanda.
Aquela coisa que a gente tinha comentado, dos errinhos bobos, os detalhes que estavam derrubando o jogo da Escócia. E se repetiu.
E que se você for parar para pensar, foi. Eu acho que nesse jogo foi muito ressaltado, mas foi um. Como é que eu posso dizer? Foi mais constante na Escócia, nesse Six Nations, do que deveria ter sido. Porque, por exemplo, se você relembrar aquele jogo que teve aquela decisão polêmica com a França, né? Que a Escócia
Do
acabou.
try do
O jogo do try, que foi try, claro que aquilo ali foi um try, mas que acabou não sendo marcado. Mas será que, fazendo aqui um exercício em retrospecto, né? Será que se a Escócia tivesse errado menos naquele jogo, aquele jogo não era deles?
pois é.
Será que tivesse errado menos contra a Itália, também aquele jogo não era deles, e eles estariam num outro momento agora no... Porque quando você olha, a gente vai falar da classificação final de todo mundo em breve, né? Mas quando você olha o lugar onde a Escócia ficou, para mim, tá? Isso aqui é uma opinião muito pessoal. Tudo bem que é meio enviesada porque eu sou fã da Escócia. Mas quando você olha a classificação geral, a sensação que me dá é um pouco assim, putz, mas a Escócia não foi só isso. Escócia foi
Ela foi
mais.
mais, ela estava além dessa posição.
É, só que é um valor muito subjetivo meu. Porque se você for pensar na questão da objetividade, a Escócia está onde ela merece.
Ela errou muito.
Porque ela errou, justo, porque ela errou muito. Só por conta disso. Talento tem, garra tem. Acho, continuo achando, como a gente já falou várias vezes, que eles estão vivendo o melhor momento da história, pelo menos a história recente deles. Eu não peguei a Escócia lá em 99.
Foi como você falou, tem o talento, eles têm a competência, eles têm o que precisam. Eles precisam olhar para os detalhes. Na verdade, os erros que a gente vê, eles precisam olhar para os fundamentos.
Exato.
Eles têm que
Porque
voltar ali e falar, a gente está errando porque a gente não deveria errar.
justo. Erro bobo.
A gente está errando o que deveria ser mecânico num time da nossa qualidade.
Era pra gente já estar tá fazendo de olho fechado.
É exatamente isso.
Mas, pelo menos eu acho que o mais difícil eles sabem fazer. Então, agora consertar o fácil. Six
É
Nations já
consertar
foi,
o detalhe.
25, só consertar o detalhe. Para partir para os testes de junho e depois para o Autumn Nations, para partir um time diferente, para se refortalecer, né, para se reconstruir, trabalhar os pontos fracos que teve, fortalecer os pontos fortes, para que em 2025 a história seja diferente.
Exatamente isso.
Né? Eu acho que esse é o
Inclusive, já
ponto.
tem até o calendário aí de 2025 no site
Pois
do
é,
Six
não tem a desculpa,
Nations.
né? E só para a gente também não deixar de falar da Irlanda, eu acho que só corrobora aquilo que a gente já vinha falando. Talvez você possa considerar que a Irlanda caiu um pouco. É porque assim, quando você olha de novo, você olha o placar, você vê que boa parte do jogo passou 7-6, você pensa assim, cara, poxa, mas cadê a Irlanda? Cadê a Irlanda que não conseguiu atacar, que não conseguiu ser mais penetrativa, que não conseguiu ser mais decisiva? Eu acho que é muito mais mérito da defesa escocesa do que
Ou seja, do
demérito,
que
né?
demérito do ataque irlandês.
Eu acho. Acho que a Irlanda eu acho que a Irlanda, no geral, jogou bem. Talvez não foi aquela atuação brilhantíssima de encher os olhos, muito por conta da defesa escocesa, como eu já falei, mas. Principalmente, eu sou fã do cara também, né? Não posso falar Bundeak, James Lowe,
Mas
né?
é aquela coisa, a defesa escocesa tá lá para isso.
Não, Escócia não tem nada a ver com os problemas da Irlanda, né? A Escócia tá lá para fazer o dela. Então, mas só confirma o bom momento que a Irlanda tem vivido. Foi campeã de forma muito merecida. Mesmo que não tenha levado o Grand Slam desse ano, mas acho que isso não
Mas
é o.
também não
Isso é um
apaga
plus.
o não apaga, exatamente, é o plus. Isso não apaga tudo que eles fizeram.
Exato. Essa é só a cereja do bolo, né? Mas, enfim, foi um jogo bastante interessante, né? Para mim, foi o melhor jogo do final de semana.
Com toda certeza.
E para a gente fechar não somente o sábado, mas também o Six Nations 2024, a gente teve Le Crunch, né? Um dos jogos mais tradicionais do rugby mundial, por uma série de motivos, né? Direto do Parc Olympique Lyonnais, né? Meu francês aí ofendendo todos os falantes da língua francesa, né? A gente teve França ganhando de 33 em cima da Inglaterra, que fez 31 pontos. Também um jogo apertado, mas foi um jogo apertado no segundo tempo. Primeiro tempo em inglês, parece que eles nem estavam lá.
A gente, desculpa. Esse jogo realmente eu não posso falar muito, porque eu vi muito pouco dele. Eu tenho que ser sincera, né? Mas, sendo França e Inglaterra, se espera que seja um jogo equilibrado.
Se tornou equilibrado no segundo tempo, né? Eu acho que o primeiro tempo foi bem desbalanceado pro lado francês. No segundo tempo, inclusive, teve virada e teve um momento onde a Inglaterra ficou na frente da França, né? Eles passaram à frente da França Mas realmente a França acabou, que era, eu acho que era meio que a gente estava esperando. Eu estava esperando, né? E como a gente também falou no início do programa,
É.
a França, apesar do baque, né, do ano passado tudo, mas a França tem uma base muito forte ainda. A Inglaterra está
Exatamente o que a gente estava falando quando a gente critica o fato de sentirem a ausência do Pom, porque você tem uma equipe muito forte na França.
Sim.
Não, não importa que ela demonstre uma irregularidade, ela não é para ser subestimada.
E essa equipe muito forte, ela estava em campo. Penô estava jogando,
Tem jogado muito, muito
tem
também.
jogado muito. Legarré, que foi no penúltimo jogo, ele fez, acho que para mim foi o momento mais bonito desse Six Nations. Não foi um try, mas foi aquele passe que ele dá assim com o braço para trás, que atravessa 45 metros do campo,
A
né?
gente comentou,
Ele comentou no último
acho que foi uma das jogadas mais bonitas do torneio, uma
para
das.
mim foi a bonita.
É.
Eu
Você
votaria
comentou
em.
isso mesmo, você falou que para você foi a grande jogada do Six Nations esse ano.
Para mim foi. Quem não viu, procure, porque vale muito a pena ser visto, né? Que foi realmente muito, muito, muito fora do normal.
Ali.
Nolan Legarreque, se escreve Legarreque, né?
Assim, como eu disse, eu não posso falar muito desse jogo, porque realmente o fim de semana foi uma situação meio crítica, mas
Perdoado estás.
A França mostrou a qualidade que ela tem. E quando a França mostra essa qualidade que ela tem, ela corrobora o que a gente diz, que ela não pode sentir a ausência de ninguém.
Que nenhum time deveria, né? Inclusive, assim, ser tão dependente de jogador nenhum.
Porque ela tem uma grande equipe. Ela tem um banco muito sólido, muito bom. Ela não dá para falar, não. Olhando para a seleção francesa, não dá para você falar em seleção e peça de reposição no banco. Não, ele tem duas seleções à disposição dele, de mesma qualidade.
E só quem foi embora foi.
Ele não tem uma seleção principal em um banco. Ele tem tantos jogadores.
Exato. E só quem foi embora foi o Dupont. Todos esses nomes fortes seguem lá. Então, porra, com um elenco desse, você tem que saber o que você está fazendo, né? Não tem condições de você, com um banco desse, com o talento que você tem, o Gautier, né? O Fabien Gautier, o técnico, ele. E assim, mas eu acho que no geral. Apesar dos pesares, eu acho que, e apesar da França para mim estar tá um pouquinho abaixo do que ela foi e do que ela pode ser, né, do potencial que ela tem, eu acho que no geral, vai lá, de 1 a 10, eu daria como um todo no geral, eu daria, sei lá, um 7,5 para.
É,
7,5,
eu tava aí também.
7,5, vai.
Um oito. É, eu tava. É
É porque.
o que eu pensei quando você colocou de 1 a 10. Eu daria ali um oito.
Eu daria um 8 também. Porque a gente pensa na França, né? E aí a gente lembra do que a França é capaz de fazer. E aí a França era 9,5, 10. E aí o 8 acaba se parecendo baixo, o que a França pode fazer, né? E do lado da Inglaterra, como também a gente já tinha comentado, primeiro tempo sofrível, mas um segundo tempo de recuperação absurda,
Aquela
né?
Inglaterra, que lembra aquela Inglaterra daquele primeiro jogo da Copa do Mundo.
Justamente, né?
E a
E
Inglaterra
aí.
tem esse jogo de resultado,
Sim.
de estratégia para resultado, digamos assim.
E teve tries bonitos, né? Teve o try tanto do Mark Smith, e principalmente para mim, que talvez tenha sido o try mais bonito dessa rodada, o que foi o último try, que foi o George Furbank. Desculpe, do Tommy Freeman, que inclusive, salvo engano, foi o primeiro try dele na vida num jogo desse nível, né, de seleções pela Inglaterra num torneio profissional como é o. Profissional não, desculpa, num
Tudo
torneio
tem a
grandioso.
primeira vez, né?
Oi?
Tudo tem a primeira vez nessa vida.
Todo tem a primeira vez. E ele fez um try e ele deu o nome dele fazendo esse try. Então, assim, foi. mostra que a Inglaterra tem muita bala na agulha, mostra que a Inglaterra tem muito recurso ainda de onde tirar, apesar de toda a confusão, toda aquela troca de treinador, né? Não chega a ser grave como o caso galês, mas foi um momento de crise no rugby, da terra da rainha, né? Mas enfim, eu acho que mostra que a Inglaterra está ressurgindo.
A gente falou, a Inglaterra tá subindo e indo para o caminho da estabilidade.
É o que eu acho. É o que eu acho. Vai ser ano que vem? Com certeza ano que vem. Quer dizer, com certeza não, né?
A
Mas
gente espera que
imagino.
ano que vem esteja melhor.
É, eu acho que eles vão estar melhores, assim. Eu tenho quase certeza que eles vão estar melhores. Vão estar disputando ali no para levar o título? Não sei ainda. Mas aí eu acho
Não
que.
vai garantir nada também, né?
Mas eu acho que continuando nessa evolução, considerando também a imprevisibilidade que o esporte tem de forma inata. Mas, né, noves fora, eu acho que 2026, no mais tardar, a Inglaterra está disputando. Se tudo correr como aparentemente tem
Vai
corrido e
correr,
vai
vai
continuar
correr.
correndo, eu acho que a Inglaterra em 2025 já vai estar disputando o título.
Assim esperemos, esperamos, né?
Sei.
Porque foi aquilo que a gente disse, a gente espera competitividade e igualdade no, nas seleções, né?
Com certeza, né? E é
E
benéfico
ter
para.
um campeonato forte, atrativo. Traga a gente para o esporte, né?
Sim.
Principalmente público.
Como é?
Principalmente público, traga público.
Sim, com certeza. E aí, só para a gente começar aqui a encerrar o nosso programa. Nosso episódio hoje, o derradeiro episódio sobre a edição Six Nations, essa edição específica de Six Nations. Só passando aqui por umas informações que eu achei que foram interessantes. O maior pontuador desse torneio foi o francês, né? Foi o Thomas Ramos, ou Thomas Rameau, né? Com 63 pontos. Mas o maior marcador, os maiores marcadores de tries, tem um empate aí, né? Entre a Irlanda e a Escócia. Tanto o Dan Sheehan quanto o Doohan van der Meerwe, cada um tem 5 pontos, cada um fez 5 tries. James Lowe, irlandês, neozelandês de nascença, mas jogador da Irlanda, muito perto ali, e também fez
Fez
quatro.
trás muito bonito. Fez
Oi?
trás, o Lobo fez trás muito bonito.
Muito, muito, muito mesmo. Né? Em relação à maior conversão de chutes penais, né? Tomás Ramos também lidera, mas o melhor chutador de chute de conversão, né, aquele chute post-tries, foi um irlandês também, né? Um irlandês também, porque eu estou comparando com o James Ball, que foi o Jack Crawley, né, que conseguiu aí 13 chutes de conversão bem sucedidos, né? E aí, se a gente for vendo algumas outras estatísticas individuais dos jogadores, grande parte delas a gente tem uma liderança irlandesa. Total de passes, né? 333 passes com o Jameson Gibson Park. Metros ganhos, também James Lowe, como a gente acabou de falar, 374 metros. Então, tem muitas estatísticas que falam, que mostram, né, que a Irlanda foi superior. Uma última que eu queria compartilhar aqui é em relação aos chutes, né? Os chutes que foram feitos e acabaram sendo revertidos em uma jogada bem sucedida. A gente tem uma diferença muito grande do primeiro para o segundo lugar. Porque o primeiro lugar tem Russell, com
Nossa,
81 chutes bem sucedidos.
ele não pede chute, cara.
Não, o cara, ele é monstruoso, né? E o segundo lugar, que foi o Thomas Williams, de Gales, né? Você vê, Finn Russell, só recapitulando, ele teve 81 chutes. Estamos olhando 150. Então, eu acho que é uma diferença.
Isso é uma diferença grande.
Essa aí, bastante, bastante significativa. Uma última, já que eu disse que eu só ia fazer mais uma. Tackles feitos. O recorde é italiano, Michele Lamaro, né? Teve
Olha lá.
103 tackles feitos em cima de David Jenkins, de Gales, com 79. Também uma
Uma
diferença aí
diferencinha
considerável.
grande. Boa.
Uma diferença interessante aí. Então, e antes que a gente se esqueça também, antes que nós nos esqueçamos, em relação à situação final do campeonato, né? Todo mundo aqui já sabe que quem levou foi a Irlanda, né? Mas é interessante que a gente só dá uma passada aqui por todos os países, em todas as seleções, né? As posições delas. Ninguém ganhou todas as partidas de forma invicta, né? Só relembrando, não teve invicto esse ano. Então, de 5 jogos, né? O país que mais ganhou foi a Irlanda, que ganhou 4. Então, o primeiro lugar desse torneio foi para a Irlanda, né? E de 5 jogos ganhou 4 e teve um total de 20 pontos. Segundo lugar do torneio foi para a França, né? Com 15 pontos. A França, que dos 5 jogos ganhou 3, assim como a Inglaterra, que também ganhou 3 e ficou em terceiro lugar, porém com um pontinho de diferença, né? Já que ela ficou, ao invés de 15, ela teve só 14 pontos. Porque teve uma diferença aí de um ponto. A diferença também na questão da pontuação, né? Na pontuação total, no saldo, e também de um ponto bônus defensivo. Quarto lugar, como a gente já havia comentado, Escócia. Num primeiro momento, aparenta ser uma coisa um tanto quanto injusta, porque, né, você vê quanto a Escócia jogou, eu sou fã escocês. Só que a Escócia, de 5 jogos, ganhou 2, né? Então não é um retrospecto lá
Eu não...
tão interessante, né? Ela perdeu mais que ganhou. E aí ela acabou ficando somente com 12 pontos. Em quinto lugar, Itália, né? É maluco a gente criticar a Escócia ficando em quarto e elogiar a Itália ficando em quinto, mas assim é o rugby, assim é o Six Nations. A Itália, que teve dos seus 5 jogos, teve 2 vitórias, né? Mesmo número da Escócia, mas teve um empate, né? Então ela só perdeu 2 vezes. Acabou ficando com 11 pontos, né? Não passou a Escócia por uma questão de saldo realmente. E último lugar, um distante sexto lugar, a gente tem de Gales. Gales, que não teve nenhuma vitória e também não teve nenhum empate. Gales só perdeu esse ano. E você vê, né? A Irlanda com 20 pontos, França 15, Inglaterra 14, Escócia 12, Itália 11, tudo muito próximo. Gales 4.
Gato só perdeu.
Então, foi uma temporada de Six Nations a ser esquecida para a seleção do Warren Gatland, né, da seleção galesa.
Mas desejamos que Gato se recupere.
Certeza. Assim como desejamos que a Itália e a Escócia e que os times que estão se recuperando continuem a se fortalecer, que a gente quer ver cada vez mais disputas. E para a gente começar o encerramento desse programa, eu falei que o Six Nations acabou, mas eu falei de uma versão específica do Six Nations.
Porque temos mais de uma.
Temos mais de uma.
Porque começou neste fim de semana o Women's Six Nations, que é o feminino do Six Nations.
Exatamente.
Que começou, se eu não me engano, em 1996.
Isso, 1996. Exatamente. E que tá tendo transmissão aqui no Brasil, né? Também pelo
Está
Star
tendo
Plus.
transição pelo Star Plus.
Dá para assistir jogos de lá. E as meninas, muito fera, mandam pra caramba, né? Mandam muito bem.
Mandam muito bem. Os jogos estão sendo disputados. Você pode assistir todos, eles estão transmitindo todos os jogos, porque até então a gente não tinha transmissão, né? Uma
Exato.
evolução nova. E esse fim de semana começou, esse fim de semana. Estamos na primeira rodada ainda, vamos para a segunda rodada.
Exatamente. Então, né, o Six Nations masculino acabou, né, mas dá para matar um pouquinho a saudade assistindo também o
Assistindo o
feminino,
Six
né?
Nations feminino. Eu acho
Exatamente.
que todo mundo deve assistir. Vou falar, eu não assisti porque eu ainda estou no processo de recuperação,
Você está dengosa.
mas passarei a assistir agora a segunda rodada. Prometo. Irei assistir.
E a gente teve jogos bastante interessantes nessa primeira rodada,
Teve.
né? Que
Teve.
aconteceu
E
dias
aqui, rapidinho,
23 e 24.
os.
Então.
Nós tivemos essa primeira rodada, que foi no sábado e domingo, contra a Itália feminina. A gente não tem como fazer elogios, mas
Oh.
passando rapidinho pelos resultados, nós tivemos França e Irlanda, com a França ganhando de 38 a 17.
Inverso do que aconteceu no masculino, né?
Pois é. Nós tivemos Gales e Escócia, com vitória da Escócia por 20 a 18. E no domingo tivemos Inglaterra e Itália, que ok, tudo bem. Eles estavam jogando contra a Inglaterra. E aí, com vitória da Inglaterra por 48 a 0.
E vamos lembrar que é um processo, né? Da
É
mesma
um
forma.
processo, exatamente. Da
E
mesma forma que o masculino da Itália veio trabalhando esse processo, o feminino vem trabalhando o seu processo.
sem considerar que o próprio esporte feminino como um todo e o rugby feminino em específico, ele sai de uma base mais frágil, vamos dizer assim, né, em relação a qualquer modalidade masculina, né?
Inclusive em aceitação, né?
Eu falo disso, de aceitação, de
Porque
história.
era o que eu ia falar, historicamente, o rugby feminino existe na Inglaterra com mais solidez há muito mais tempo.
Sim, sem dúvida também.
Até algum tempo atrás se dizia que mulheres não jogavam rugby 15. Temos que lembrar disso. E não
Historicamente,
faz
só
muito.
ontem, né?
Não faz tanto tempo assim que a gente ainda ouvia esse discurso.
Exato.
E a gente
Então.
ainda ouve muito, muitas vezes, que o rugby não é um esporte para mulheres, é um esporte muito agressivo.
Imagina a Itália, que é um país mais, principalmente comparado a esses outros, é um país mais tradicional, um país mais católico, um país que o rugby como um todo é mais recente do que nesses países onde o rugby já é um esporte mais tradicional, onde o rugby briga muito com o futebol, ou melhor, não é nem que o rugby briga com o futebol, que o futebol domina muito o mercado, né? Domina muito as mentes e os corações dos italianos.
Sim, os italianos têm uma paixão muito grande pelo futebol.
Exato. Então, assim, da mesma forma que no masculino, no rugby feminino italiano também não vai virar uma superpotência da noite para o
Não.
dia. Trabalho de longo prazo.
Trabalho de longuíssimo prazo aí nesse caso.
Exato.
Porque eles ainda vão estar, ainda têm que trabalhar a aceitação do esporte.
Sim, exato, né? E aí, nesse próximo fim de semana, né, sábado 30 e domingo 31 de março, teremos mais
Teremos
jogos.
mais jogos.
Exatamente, do Six Nations feminino, né?
Daí, no sábado, dia 30, temos Escócia e França, seguido por Inglaterra e Gales, e no
Isso.
domingo, Irlanda e Itália.
Exato. Então, para você que quer ver esporte, que quer ver esporte feminino, que quer ver rugby feminino, né? Se liga no Star Plus, né, que vai ter essas transmissões aqui no Brasil. Infelizmente, as transmissões não são em português, né, eles pegam o áudio
Não é,
original.
tá o áudio original.
Pegam o áudio original, provavelmente vai estar em inglês, mas ainda assim, vale muito a pena, né? Bota duas coisas numa caixa dada só: vê um pouquinho de rugby, ajuda as meninas e ainda treinam inglês, treina a língua bretã, né, a língua anglo. Já faz aí um pequeno cursinho de
Eu
inglês.
dúvidas do inglês, podem mandar para a gente, Rafael responde.
Mediante pagamento adiantado. Saliente-se aqui. Mas, considerações finais, minha cara Lisandra?
Não, só falar que bom que conseguimos gravar, que eu me recuperei bem do
Eu
parto.
mesmo, que ontem também não estava lá, grandes coisas. A gente teria, em tese, a gravação seria ontem, mas não rolou.
É, ontem ele quer dizer domingo, porque nós estamos, na realidade, nós já estamos na terça, se olhar o horário, né? A gente começou a gravação na segunda-feira, dia 25.
Já é quarta-feira na Austrália.
É exatamente isso, já é quarta-feira na Austrália. E
Só sai.
o. Mas não só falar isso, né? E agradecer que o pessoal está ouvindo a gente e tem mandado perguntas, sugestões, inclusive. Isso, acho que é só.
Muitos agradecimentos a todo mundo que tem apoiado, que tem escutado. Obviamente, nós somos uma mídia pequena, de um esporte ainda pequeno no Brasil, pequeno em tamanho, mas grande em envergadura moral, né?
Nossa, envergadura moral, você lembrou de um aí? Que
Lembrei, 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 lembrei. Entendedores entenderão, né? Entendedores entenderão. Hashtag MTV.
envergadura moral.
Pois é. Mas a gente só tem a agradecer a todo mundo que apoia, que continua. O rugby no Brasil, ele é feito de amor, né? É de quem gosta do esporte, é de quem enfrenta muita dificuldade, quem leva muita pancada, figurativamente e literalmente, para que esse esporte ande, funcione e aconteça, né? E a gente está aqui também fazendo a nossa parte, e a gente agradece você que, ao nos ouvir, nos ajuda a fazer a nossa parte e também está fazendo a sua.
A gente está aqui para os ouvintes, né?
Com
A gente está
certeza.
aqui para os ouvintes e para o rugby, porque
Exatamente. É a nossa pequena contribuição, né?
e nessas considerações finais sempre tem um inesperado, né? Eu fiz um curso esse fim de semana, né, no sábado de manhã. E dos 20 e poucos participantes desse curso, um conhecia rugby.
Olha só.
E aí depois ele veio falar comigo, tal, conversamos. Mas foi uma surpresa que eu não esperava. Eu esperava que todos os participantes ali só tivessem conhecimento de futebol. Principalmente porque a gente estava fazendo um curso com um cara que faz cobertura de futebol, então, né? Mas um conhecia rugby e veio falar comigo depois. E achei muito legal. Um abraço pro Marcelo. Eu não sei falar o sobrenome dele, mas
Abraço,
Marcelo, fica um abraço
Marcelo.
aí.
Consigo pronunciar.
É, manda um áudio ensinando a pronunciar o seu sobrenome,
É o
pessoa.
quê? Polaco?
Aí eu não sei te dizer. Realmente eu não sei te dizer. Mas para mim falta vogais.
Ser polaco, deve ser alguma coisa assim, leste europeu. Eu chuto polonês.
Mas assim, manda o áudio dizendo como que a gente pronuncia seu nome.
Abraço pro Marcelo.
Né? Mas o abraço tá dado.
Exato, exato. Então, ficamos por aqui, por esse programa. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos ouviu, que tem interagido com a gente, né? Próximos programas a gente vai comentar sobre rugby sul-americano, né? Vamos sair um pouquinho da Europa e vamos vir aqui para nossa, como diria uma pessoa de um outro podcast, que não tem nada a ver com rugby, mas que é um podcast que eu gosto muito, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa quebrada latino-americana,
Opa,
né?
é
E
nóis, mano.
é nóis aí, é nóis aí. Então, mais uma vez, um grande abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até a
Até
próxima.
a próxima.
Tchau, tchau.